קראו לסדר לעילוי נשמת יצחק לייב בן יעקב. Nós vimos até agora.
Eu vou desligar o som porque tem obra aqui do lado, tá?
Nós vimos até agora sobre todo o Mishkan, todas as partes do Mishkan, todos os objetos do Mishkan. Aí falou sobre o meio shekel, falou sobre o óleo de unção e falou sobre o ketoret, o incenso. Agora faltam duas coisas para poder completar o... O que falta? Em primeiro lugar, falta quem construirá o Mishkan. A ordem foi dada. Quem que vai fazer? Quem é o engenheiro-chefe dessa história? Esse é o primeiro item. Segundo item, nós precisamos da alma do templo, que são as tábuas da lei, que vão ficar dentro do Arona Kodesh, que fica dentro do templo, e tudo gira em torno das tábuas que estão lá dentro. E é por isso que os dois próximos assuntos são esses. Então, primeira coisa, a Torá diz o seguinte, vai daber Hashem el Moshe lemor, disse Deus para Moshe, dizendo, Re'e karati veshem, veja, que eu chamei em nome. Chamar em nome é uma expressão de designar alguém para algo específico. Re'e karati veshem, veja que eu chamei em nome, Bezalel, Bezalel, Ben Uri, Ben Hur, Lematei Yehuda. Bezalel, que era filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehuda. Va'amale oto Ruach Elohim. E eu preencherei ele com o Espírito Divino. Bechochma, com sabedoria. Uvitvuna, e com compreensão. Uvdat, e com conhecimento. Uvchol melachai, com todas as obras. Todas as obras, quer dizer, profissões necessárias para saber fazer tudo o que precisa. Lachshov Mahashavot. Então, Lachshov Mahashavot, numa tradução literal, significa para pensar os pensamentos. É uma pessoa que sabe pensar, que tem lógica. Urashi traz que Lachshov Mahashavot está ligado com o que apareceu várias vezes nos tecidos, que é a forma de fazer o tecido. Existem os tecidos que você faz quando de um lado sai um desenho, do outro lado sai um outro desenho. Isso é chamado de Lachshov Mahashavot. Ele precisa ser expert em fazer tecidos de um jeito especial. Lasot bazahav uvakesef uvanechoshet. Para saber fazer coisas com ouro, com prata e com cobre. Uvacharoshet even. E também para saber gravar em pedras. E saber cortar as pedras. Lemalot, para que elas preencham. Uvacharoshet etz. E também para saber esculpir em madeira. Tem que esculpir na pedra. E essas pedras são as pedras de preenchimento, quer dizer, aquelas pedras que ficavam dentro de molduras de ouro. E também ele precisa saber fazer objetos de madeira. A grande maioria dos objetos aqui são feitos de madeira e depois banhados. Então precisa saber fazer com a madeira. La'asot bechol melachah, para fazer todas as obras. Va'ani, diz Deus, va'ani e eu, hinenatati ito. Eu estou dando também junto a ele, junto com o Bezalel, et Aholiab ben Achisamach lematedan. Uma outra pessoa, chamado Aholiab, filho de Achisamach, da tribo de Dan. Quer dizer, ele também vai ser um engenheiro-chefe junto com Bezalel. Uvlev kol chacham lev natati chochma. E no coração de todo aquele que tem um coração sábio, eu dei sabedoria. Ve'asu et kol asher tziviticha, e farão tudo aquilo que eu ordenei. Que é, agora ele traz a lista. Et ohel moed, a tenda do Mishkan, quer dizer, o prédio. Vet ha'aron la'edut, e o Aron para a testemunha, quer dizer, o Aron que abriga dentro dele as testemunhas, as tábuas da lei. Vet ha'kaporet asher alav, e a tampa que tinha em cima do Aron. Vet kol kelei ha'ohel, e todos os utensílios da tenda. Vet ha'shulchan vet keilav, a mesa e todos os utensílios da mesa. Vet ha'menorah ha'tehorah vet kol keleha, e a menorá pura e todos os seus utensílios. Ve'et mizbach ha'ketoret, e o mizbeach do incenso. Fala.
Essas tábuas que você está falando são as tábuas que foram recebidas direto de... no monte, né?
No monte Sinai, mas que tá, não foram ainda, serão. Ainda não as temos. Nós estamos agora entre Shavuot e Yom Kippur. Então nós não as temos ainda. Certo?
Tá. Então eles já sabiam que iam receber antes.
Sabiam, nós sabiam.
Tá. E quando... Quando destruíram com o Beit HaMikdash, que sumiu as tábuas. Eles esconderam as tábuas.
Eles,
né?
Esconderam o Aron com as tábuas antes da destruição do primeiro templo.
Tá.
Vet Mizbah Ha'olah, e o Mizbeach, o altar grande das oferendas. Vet Kol Kelav, todos os seus utensílios. Tinha muitos utensílios para se usar lá. Vet Akior Vet Kano, e o lavatório e a sua base. Vet Bigdei Haserad, e os tecidos de Serad, que tem várias opiniões do que vem a ser, daqui a pouco vamos falar sobre eles. Ved bigdei hakodesh le'aron hakohen, e as roupas sagradas do Aharon o Kohen. Ved bigdei vanav lechahen, as roupas dos seus filhos para serem os sacerdotes. Ved shemen hamishcha, e o óleo de unção. Ved ketoret hasamim lakodesh, e o incenso das especiarias para o sagrado. Kechol asher tziviticha ya'asu, conforme tudo aquilo que eu te ordenei, eles farão. Então toda essa lista, nós precisamos de uma equipe. E esta equipe está sendo escalada aqui, onde nós temos o chefe principal, Bezalel, o ajudante dele, Aholiav, e... como ele falou aqui, o Lev Kol Chacham Lev Natati Chochma. E no coração de todo aquele que tem um coração sábio, eu estou dando sabedoria para poder fazer, participar e ajudar. Aqui a Torá não especifica mais a respeito de quem vai trabalhar além deles. Isso aparece mais para frente quando eles fazem de fato. Aparecem para Shad Vayakhel, lá a Torá fala que tinha uma equipe toda trabalhando. Chachamim haosim et kol melechet hakodesh, sábios que sabiam fazer toda essa obra sagrada, e inclusive mulheres participaram também para fazer as cortinas do Mishkan. Então tudo isso vai estar abordado mais para frente, com um pouco mais de detalhes do que está aqui. Aqui, Torá está apenas designando quem são os chefes desta obra do Mishkan. Então, primeiro, a Torá precisa especificar alguém e a linguagem é re'e, vejam, Karati Veshem, eu chamei em nome. Que significa vejam. Declaro de uma vez. Chamei, contratei, é esse. Ou seja, vejam que eu chamei alguém. Esse vejam é, na verdade, uma pergunta. Deus queria que as pessoas do povo dessem a sua opinião. Quem eles acham que é propício para o cargo. E uma vez que esse cargo exige um conhecimento de todas as áreas, o povo concordou de imediato. Se tem alguém aqui que é capaz de fazer isso, é o Bezalel. Então, contrata ele, sim. O Ramban Nachmani diz, nota, que no Egito, o trabalho que eles tinham, sob alta pressão, era trabalhar com obras, mas era fazer argamassa, fazer tijolos e construir. Eles não tinham lá um conhecimento de todas essas outras obras de arte necessárias aqui para fazer o Mishkan. E por isso, ter alguém agora apto a fazer e a conhecer de tantos tipos diferentes de arte é alguém muito especial, inspirado por Deus. Interessante, depois nós vamos ver um pouco sobre isso. O Bezalel, neste momento, tinha Bar Mitzvah, 13 anos. E ele foi contratado para ser o chefe da construção do tabernáculo. Então, realmente, era alguém muito, muito capacitado. E por isso, quando o povo, por um lado, precisava pedir licença, porque está pegando um jovenzinho assim, as pessoas podem olhar torto. Então, Deus perguntou. E eles falaram, não, tudo bem, é verdade que ele é jovem, mas a capacidade dele, ninguém discute. Então, está aceito que ele seja contratado. Nossos sábios aprendem daqui que quando se contrata e quando se nomeia alguém que vai dirigir o público, precisa se aconselhar primeiro com o público. Quer dizer, existe aqui um conceito interessante, teria que se aprofundar mais. Em quais casos sim, em quais casos não. Mas existe aqui um conceito de uma votação, uma eleição. Quer dizer, as pessoas precisam concordar com aquele cargo que está sendo passado para alguém. Só que o Mishkan, na realidade, engloba não só toda a parte de conhecimento de como mexer com a madeira, com prata, com ouro, com tecidos e tramas difíceis. Não só isso, e pedras preciosas e tudo mais, não é só isso. Tem um outro lado que é tão importante quanto e tão difícil quanto, que é a parte espiritual. Você não está construindo uma casinha ou está construindo uma obra de arte qualquer. É algo que vai servir para servir a Deus. E tem, cada coisa tem o seu simbolismo, como nós vimos aqui, estudamos bastante sobre isso. Mas imagina que nós vimos alguma coisinha sobre isso. Não há dúvida que há muito mais profundo do que isso. E ele, uma vez que é o contratado para fazer, ele precisa ter esse conhecimento mais profundo do que ele está fazendo. Porque quando forem fazer, não é só para ficar pensando nos detalhes técnicos. Precisa também ter as intenções corretas e espirituais. Para que vai servir cada peça? Fala, Betinha.
Pode falar?
Pode.
A tipo que cuidava do templo, não é, do Mishkan, não era os levitas?
Sim. A tribo que trabalhava e que cuidava depois de pronto. Mas para fazer não foram eles.
Ah, tá.
Pode ser que tinha um levim também no meio de toda a equipe que trabalhou. Mas os chefes não eram.
Ah, tá.
Segundo detalhe muito curioso que nossos sábios notam sobre esse versículo, parece no Talmud sobre isso, essa linguagem, no coração de todo aquele que tem um coração sábio, eu darei sabedoria. Se ele é sábio, então por que você está dando sabedoria? E não seria melhor dar sabedoria a alguém que não tem sabedoria? É ele que precisa da sabedoria. Só que nossos sábios aprendem daqui que Deus só dá sabedoria para alguém que tem sabedoria. Como está escrito também no livro de Daniel, Yahev chochmeta lechakimim. Deus dá sabedoria aos sábios. Quer dizer que a pessoa precisa ser aquela que dá o primeiro passo em direção à sabedoria para receber sabedoria. Sabedoria não cai do céu. Ele se esforça, se dedica, e aí Deus vê que ele está se dedicando, ele tem vontade, ele de fato está caminhando no caminho da sabedoria, ok. Então agora você merece receber essa sabedoria. Quer dizer, não existe um milagre que da noite para o dia o sujeito, bum, vira um gênio. Não existe isso. Começa a fazer o seu primeiro passo, aí Deus completa. Pois nós vimos aqui sobre Bigdei Serad. Quem são esses Bigdei Serad? Existem duas opiniões, depois temos que ver mais algum detalhe sobre isso, mas existem duas opiniões do que vem a ser Bigdei Serad, esses tecidos Serad. O que é Serad? Serad é separar. Por isso até que uma pessoa que se salva de alguma coisa que tem acabam com uma comunidade inteira e alguém sobrou disso, conseguiu sobreviver, é chamado de Sarid. Sarid significa que foi separado, ele está separado de todo o resto. Então, Bigdei Serad são roupas, tecidos de separação. Uma opinião diz que esses Bigdei Serad é algo que a Torá fala muito pouquinho sobre eles. Fala no final de Parashat Bamidbar, que eram cobertores especiais para o transporte de todos os utensílios do Mishkan. Quando eles viajavam, eles desmontavam o Mishkan, então colocavam em carroças todas as peças grandes do Mishkan, quer dizer, todas as colunas eram colocadas em carroças, os tecidos eram dobrados, também colocados em carroças. Mas os utensílios mesmo, a menorá, os altares, a arca sagrada, a mesa dos pães, isso era levado nas costas. Quem levavam eram a família de Kehat, que era uma das subdivisões de Levi, e eles levavam isso nas costas. Mas esses utensílios ficavam o tempo todo dentro do prédio. Quando você carrega, eles estão abertos. Não pode levar eles desse jeito, não é respeito. Então eles cobriam, embrulhavam. Esta embalagem tinha... Cada utensílio tinha um tipo de embalagem e a forma de se embalar, que é o que a Torá fala em Parashat Bamidbar. Então aqui, Bigdei Serad seriam esses tecidos. São tecidos para separar, para deixar o objeto separado, embalado, quando está sendo transportado. No caso do Aron HaKodesh, ele não tinha a embalagem dele. A embalagem dele era a própria cortina que ficava na frente dele. Eles desmontavam a cortina e cobriam o Aron HaKodesh com a própria cortina que dividia entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim. Uma outra opinião diz que Bigdei Serat são as roupas dos Kohanim. Que é o que está falado nesse versículo. Diz, e os tecidos Serat, e as roupas sagradas do Arão no Kohen, e as roupas dos filhos dele. Então tem quem diz que esses Bigdei Serat são as próprias roupas dos Kohanim, que são chamadas de Bigdei Serat, porque elas dividem, separam eles do restante do povo para servir a Shem no templo sagrado. Por que que foi pego, ou designado, o Aholiav como colega do Bezalel? Explica aos nossos mestres no Midrash que o Bezalel era da tribo, a maior tribo que tinha no povo nessa época, que era a tribo de Yehudá. E havia um receio, pelo fato do Bezalel ser um jovem, esperto, da maior tribo, de repente ele ia ficar orgulhoso desse cargo que ele foi nomeado. Então foi colocado junto, Deus falou, eu vou colocar junto dele, alguém que é especial, da menor tribo que tem. Na verdade não é a menor em número de pessoas, mas em número de filhos, enquanto que todas as tribos, O pai da tribo, né, Reuven, Shimon, Levi, Udá, eles tinham vários filhos. O Dan tinha um único filho. Então, da tribo de Dan, que tinha só um filho, vamos nomear aqui o Aholiav, que vai ajudar na obra do Mishkan. Isso também vem demonstrar que não tem maior, menor, não faz diferença. Todas as tribos são vistas perante Deus do mesmo jeito. Todo mundo igual, ou daqui ou dali, podem fazer um conjunto e construírem o Mishkan. Nós falamos antes que Bigdei Serad, uma das opiniões é que são as roupas dos Kohanim. Por que chama Bigdei Serad? Ou porque ela separa. Ou existe uma outra explicação. Que elas são chamadas de Bigdei Serad. Porque se não fosse as roupas dos Kohanim, não sobraria do nosso povo nenhum sobrevivente. As roupas dos Kohanim é que protegiam o povo. Por intermédio destas roupas vestidas neles, eles faziam as oferendas no Beit HaMikdash e traziam perdão para o povo. Então é por intermédio deste uniforme que vem a salvação para o nosso povo e por isso que elas são chamadas também de Bigdei Serad, as roupas dos sobreviventes, aqueles que causam a sobrevivência do povo. E aí tem aquela história do que aconteceu na época do Shimon HaTzadik, e que tem um detalhe que não aparece no Talmud, mas aparece num outro livro. A história que aconteceu foi que havia um povo que morava em Israel nessa época, chamada Kutim. Isso é a época do Segundo Templo. E eles queriam destruir o templo. Uma vez que nesta época, quem dominava Israel era Alexandre Magno, eles foram convencer o Alexandre Magno que os judeus se rebelaram contra ele, e portanto, ele deve destruir a casa central desse povo, que é de lá que sai a rebeldia contra o governo dele, o império dele. E assim, então, deixaram. Alexandre Magno deixou que o templo fosse destruído. Vieram judeus que souberam disso e contaram para o Shimon HaTzadik, que era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote nessa época. O que o Shimon HaTzadik fez? Ele vestiu as roupas de Kohanim para proteger ele, embora normalmente não se usa a roupa de Kohen fora do templo. Ele se vestiu como Kohen Gadol mesmo para andar fora do templo, porque tem os nomes das tribos escritas no Roshen. E assim ele pensou, uma vez que a Torá diz que está lá para lembrar das tribos. Então, quem sabe, lembrando das tribos perante Deus, trará a salvação para o povo. Ele pegou junto dele grandes pessoas de Yerushalayim, grandes sábios de Yerushalayim, e todos eles estavam vestidos com roupas brancas. Também Kohanim vieram junto, Kohanim jovens, e foram tocando música. Eles foram andando durante a noite com tochas. E foram em direção do acampamento do Alexandre Magno. Durante a noite toda caminhando, quando começou a amanhecer, o rei viu um grupo chegando e perguntou para os Kutim quem são esses que estão vindo. E os Kutim falaram: esses são os judeus que se rebelaram contra você. Quando eles chegaram perante o rei perguntou: quem são vocês? Eles disseram: nós somos pessoas de Yerushalayim, viemos aqui receber a vossa majestade. Quando Alexandre Magno viu o Shimon HaTzadik, o Kohen Gadol, ele desceu do cavalo e se ajoelhou perante o Shimon HaTzadik. Os Kutim, à volta, viram, claro, senhor, imperador do mundo, um dos maiores e poderosos imperadores, está se ajoelhando perante um judeu? E ele então disse, o Alexandre Magno: saibam que aparece num sonho para mim, antes das minhas batalhas, um senhor exatamente com a aparência desse senhor que está aqui à minha frente, e ele me dá uma bênção e eu venço a guerra. Então, como que eu não vou me ajoelhar e não vou dar honra para esse senhor que está agora ao vivo na minha frente? O rei então falou para os judeus: o que vocês vieram fazer aqui? Eles disseram: será que o lugar, Vossa Majestade, será que o lugar onde nós rezamos pela vida e pela paz do seu reinado será destruído? Só porque pessoas vieram falar mal de nós? Aí o rei falou: mas quem são as pessoas que querem fazer isso com a casa que vocês rezam? Eles disseram: esses Kutim que estão do teu lado, que foram delatar coisas que a gente não está fazendo contra o senhor. Então o rei, o imperador disse: os Kutim estão à mercê de vocês, façam o que vocês quiserem com eles. Então eles pegaram lá, os judeus pegaram esses Kutim e furaram os pés deles e amarraram eles nos rabos dos cavalos e foram arrastando eles assim até chegar no Monte Grizim, que era o monte onde eles faziam as idolatrias deles, era o templo deles, e destruíram o templo deles. E aquele dia foi afixado com um dia que aconteceu um grande milagre para os judeus, que aqueles que delataram eles aqui perderam o templo deles, e o nosso continuou de pé. Então daqui nós vemos que a roupa dos Kohanim protege o nosso povo e protege o Beit HaMikdash para não ser destruído. Então por isso que as roupas dos Kohanim são chamadas de Bigdei Serad, as roupas de sobrevivência.
Meir,
sim.
Quem que foi o imperador que estava à frente quando o templo foi destruído?
Quando o templo foi de fato destruído eram os romanos.
quem que era o imperador de Roma?
Era o Titus.
Tito, né?
É. O Znaim Latorá, o Rav Sorotskin, diz que quando Hashem falou para o povo que vão construir o Mishkan, houve uma empolgação. Todo mundo queria participar. Não é todo dia que se faz isso, é uma casa para Hashem, onde vai se servir Deus. Todo mundo queria participar. Só que não é todo mundo que vai poder participar. Então, Deus foi limitando devagarzinho. Primeiro ele falou, precisam ser sábios. Opa, precisam ser sábios. Então, agora só as pessoas que se consideravam sábios, é que imaginaram, eu vou participar. Até que Deus limitou mais, falou, eu chamei e contratei o Bezalel. Então, quer dizer que é o Bezalel que vai chefiar essa construção, essa obra. E havia aqui duas funções básicas. Nós temos, por um lado, Bezalel e Aholiav, que são os Hoshvei Machashavot, os pensadores. São as mentes brilhantes que estão por trás de como fazer tudo isso que Deus ordenou. E eles têm o Espírito Divino, como está escrito no versículo. E tem os demais sábios que participaram da confecção em si, das obras em si. Precisava de pessoas, precisava de mão de obra. E aí sim teve um grupo grande de pessoas que participou. Entre estes, inclusive, as mulheres que ajudaram a fiar e fazer os tecidos. Sobre esse conceito da sabedoria que a pessoa que é sábia, que recebe a sabedoria de Deus, aparece no Midrash que uma senhora distinta lá de Roma perguntou para o Rabbi Yossi ben Halafta: o que é isso que está escrito na Torá de vocês, que Deus dá sabedoria para o sábio? Deveria dar para os tolos. Então o Rabbi Yossi ben Halafta falou: escuta, se vier para você duas pessoas, um pobre e um rico, e eles precisam de um empréstimo, para quem você vai emprestar dinheiro? Para o pobre ou para o rico? Ela disse, lógico que para o rico. Ele disse, por quê? Ela falou, porque se o rico não conseguir pagar de um lugar, ele tem dinheiro, de algum jeito ele vai conseguir me pagar. Mas se o pobre perdeu o dinheiro, de onde ele vai pagar esse dinheiro? Então disse Rabbi Yossi ben Halafta para ela, então ouça o que você está falando. Se Deus desse sabedoria para os tolos, eles iriam usar essa sabedoria para fazer um monte de bobagens. Iam ficar nos bares, bebendo e contando piada, falando, sei lá, para que eles vão usar essa sabedoria que eles têm? Deus dá sabedoria para aqueles que se sentam para usar a sabedoria de uma forma digna, com o estudo da Torá, aí sim eles merecem essa sabedoria. Por isso que a Torá diz que Deus dá sabedoria ao sábio. O rei Salomão é conhecido pela sua grande sabedoria. Ele recebeu isso de Hashem. Mas ele já começou com o pé direito. O Midrash conta que ainda na época do rei David, tinha um sujeito muito rico, tinha muitos bens em Israel, e tinha muitos escravos, e ele deu para o filho uma quantidade grande de mercadoria e falou para ele viajar para a África e lá vender essa mercadoria e ganhar bastante dinheiro. O filho viajou. Nesse meio tempo, o pai faleceu. Um dos escravos lá na casa acabou dominando o pedaço. Dominou todos os bens do pai, do dono, e conseguiu, por intermédio de causar sofrimento para as pessoas da casa, conseguiu enxotar todo mundo de lá, da família, e ele se tornou o grande dono do pedaço. Depois de um tempo, o filho voltou. Quando chegou na casa do pai, descobre que o pai faleceu. E ele entra lá e vê que o escravo dominou o pedaço. O escravo fala para ele: o que você está fazendo aqui? Quem é você que está invadindo meu terreno? E o filho falou: como assim? Aqui é minha casa. É minha herança. É do meu pai. Que história é essa? Você pegou tudo que meu pai se esforçou durante a vida e você se tornou dono? Que história é essa? Nessa virou uma grande briga. E, no final das contas, o filho teve que fugir. E ele foi até o rei David e reclamou. Disse o rei David: você tem testemunhas que você é o filho verdadeiro desse falecido? E esse filho: não tem nenhuma testemunha. Então David chamou o escravo e perguntou se ele tem testemunhas que ele é o filho do dono do pedaço lá que morreu. E o escravo disse: eu também não tenho provas. Então David falou: então, infelizmente, eu não tenho como julgar um caso desses. Ninguém tem prova de nada. Não sei de quem é. Não tenho como ajudar. O filho verdadeiro começou a gritar, a chorar, desesperado. Até que o David brigou com ele. Falou: o que você quer? Eu não posso fazer nada. Se você tem testemunhas, ok, eu posso resolver. Sem testemunhas, eu não posso fazer nada. Quando o filho do David, o rei, ainda não era rei, o Shlomo ouviu, ele chamou o rapaz e disse: ó, vai de novo falar com o rei, e se o rei ficar bravo com o que você está reclamando, fala para ele passar o seu caso para o filho, para o Shlomo. E assim ele fez. Voltou de novo, reclamou com David, e no final o David falou que não tem o que fazer, ficou bravo, ele disse: então você me passa meu caso para o teu filho Shlomo. Shlomo disse: você sabe onde está enterrado o seu pai? Ele disse: não, não tenho ideia. Ele chamou o escravo: você sabe onde está enterrado o seu pai, entre aspas? E o escravo disse: sim, sei. Ok, disse Shlomo, então me traz o braço dele, o osso dele. E o escravo foi e trouxe. Disse Shlomo: agora os dois aqui façam uma sangria, tira sangue. E ele pegou e jogou o sangue de cada um deles em cima do osso. E para o espanto de todos, o sangue do escravo não pegou no osso, não pintou o osso. E o sangue do filho verdadeiro pintou o osso. Então Shlomo falou: então se é assim, isso significa que esse sangue veio desse osso. E por isso que ele se combina. E ele é o filho verdadeiro. E desse jeito conseguiram botar para fora o escravo e o filho voltou a herdar as coisas do pai. Assim, o Shlomo Ameler, com a sua sabedoria divina, ele conseguiu devolver o que era do filho. uma história que aconteceu antes da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. Rabbi Elchanan Wasserman viajou uma vez para os Estados Unidos para arrecadar fundos para a yeshiva dele na Europa, em Baranovich. E ele entrou numa sinagoga e deixaram ele falar. E ele fez um discurso, falou, o pessoal ficou empolgado. E ele então disse, sabem, por $80 uma pessoa teria o mérito de financiar a yeshiva por uma semana. Década de 30, $80 é muito dinheiro. Dá para financiar por uma semana a yeshiva. E as pessoas foram se inspirando e já começaram a tirar os seus talões de cheque. Em seguida, falou o rabino da sinagoga. Só que o rabino da sinagoga não estava tão empolgado com isso daí. Estão dando dinheiro para uma yeshiva lá na Europa. Como é que eu fico nessa parada? E o rabino acabou quebrando o clima. Ele falou, fez uma piada e disse, ah, sabe, mesmo se vocês doarem um único dólar para a yeshiva de Baranovich, já é uma grande doação. Bom, obviamente que, no final das contas, o que poderia ter sido um grande sucesso num primeiro momento, no final, o Rav Elchanan saiu de lá com poucos dólares no bolso. O rabino ficou um pouco sentido, percebeu que ele causou isso. Então ele foi até onde estava hospedado o Rav Elchanan e falou, olha, rabino, desculpa, eu imagino que você deve estar chateado comigo, com o que eu fiz, e com certeza você tem queixas contra a minha comunidade. Então o Rav Elchanan disse para ele, não, eu não tenho queixa nenhuma. Olha só o que está escrito em Parashat Kitissá. A Torá diz, Deus falou, eis que eu estou designando aquele que vai construir o Betzalel, o engenheiro-chefe do Mishkan. Como que vai encontrar agora o Betzalel em meio de todas as pessoas que estão no deserto? Tem que ir perguntando, seu Betzalel, seu Betzalel. Só que essas pessoas vão dizer, não, não sou. Será que vão ficar chateados porque está dizendo, eu não sou o Betzalel? Não adianta, se não é, não é. Não é uma questão de ofender, é uma questão que não é essa pessoa. Você disse, a mesma coisa acontece com a yeshiva de Baranovich. Tenho certeza que Deus vai ajudar e nós vamos arrecadar os fundos necessários. Mas quem vai fazer parte? A sua sinagoga perdeu a chance de fazer parte disso. Eu vou ficar ofendido com isso? Vocês não são aptos para isso, talvez. Se vocês tivessem mérito, vocês teriam participado. Quer dizer que existe aqui um ponto que é que uma pessoa precisa ter o mérito para doar para as instituições apropriadas. E a pessoa que está arrecadando não precisa ficar chateada se alguém não ajudou. Não ajudou significa que ele não tem mérito de participar desse projeto. E aqueles que sim participam é porque eles têm mérito de poder participar daquele projeto específico. Os nossos sábios perguntam por que a Torá aqui diz o Betzalel, filho de Uri, filho de Hur. Não é comum a Torá trazer tantas gerações para cima. Basta trazer uma só. Antigamente não existia sobrenome. Então quando você falava o nome de alguém para saber quem é, você fala quem é o pai. Não precisa chegar no avô. Basta falar o pai. Você vê até que logo em seguida, quando a Torá fala sobre Aholiav ben Ahissamach, suficiente. Aholiav, filho de Ahissamach, da tribo de Dan, é o suficiente, não precisa falar mais. Por que no caso do Betzalel precisamos chegar aí a 3 gerações? O Dad Zekenim e Balei HaTosafot comentam que a Torá está enfatizando sobre o Hur. Hur é o avô do Bezalel. Está dizendo, Bezalel, filho de Uri, filho de Hur. Quem era esse Hur? Este Hur foi aquele que tentou impedir que o povo fizesse e pecasse com o bezerro de ouro. Nós não chegamos ainda nessa história, está chegando logo, logo. Mas, quando foi o momento que o povo quis fazer o bezerro de ouro, o Hur se levantou e disse, de jeito nenhum, vocês estão malucos? Que história é essa que vocês estão querendo fazer? Espera o Moshe voltar. Moshe vai chegar, vai voltar. As pessoas ficaram tão nervosas com o Hur, que estava querendo impedir eles de fazerem a bagunça que eles queriam, que eles assassinaram o Hur. Uma vez que a falha do bezerro de ouro precisava ser consertada, Deus ordenou que se construísse o Mishkan no tabernáculo para reparar esta falha, e foi escalado o neto daquele que foi assassinado para tentar impedir, ele é que merece ser o que vai comandar a construção do Mishkan. Aqui nós vemos que muitas coisas que acontecem com uma pessoa são ainda méritos dos avós, dos bisavós. A pessoa nem imagina que isso está vindo de alguma outra geração e por isso que ele mereceu aquilo. Muitas vezes não dá para se ver isso. Nos casos que dá para ver, então dá para perceber, mas a maioria das vezes não dá para se ter ideia. Mas muitas vezes são méritos que Deus não esquece, logicamente, dos antepassados da pessoa. Tem até uma história muito bonita que aconteceu em Tel Aviv, uns anos, havia um judeu morava em Tel Aviv, muito afastado. Ele não tinha nenhum interesse por judaísmo, queria saber de nada, totalmente afastado. Um dia ele estava andando na rua e ele passou na frente de uma sinagoga, precisavam de minyan. E estavam gritando lá na porta da sinagoga, Minche, Minche, pedindo para alguém entrar e completar Minyan. E esse sujeito passou lá na frente e seguiu reto. A pessoa que estava na porta da sinagoga gritando foi atrás dele, falou, por favor, ajuda, tem pessoas que vão falar Kadish lá na sinagoga e tal, vem completar Minyan, seu décimo, por favor, vem. E ele disse, não tem interesse. E o homem da sinagoga insistiu, por favor, sabe, imagina se você que fosse aquele que tivesse Yortza, tem gente que tem Yortza na sinagoga, vem ajudar. Ele falou, tá bom, eu vou pra te ajudar, eu vou entrar. E ele entrou, ele não sabia rezar, não sabia nada. Ele se sentou lá, colocou a kippá na cabeça e se sentou. E aí chegou a hora de rezar a Amidá. Ele ficou impressionado. A primeira vez que ele vê pessoas de pé se chacoalhando e rezando num silêncio completo na sinagoga. Ele ficou impressionado. É interessante que isso é uma coisa que impressiona muitas pessoas. Teve já algumas vezes, se uma chás fizeram o término do estudo do Talmud inteiro, fizeram nos Estados Unidos em estádio. Já acho que já foi umas 3 vezes que fizeram isso, né? No Madison Square Garden. E os seguranças e as equipes todas lá, de não judeus que trabalham no evento, eles comentam que a coisa que mais impressiona eles É que de repente, na hora da reza, eles rezam lá Minchá e Arvit, na hora da reza, de repente, aquele silêncio completo, todo mundo em silêncio rezando, é uma coisa que impressiona muito. Tem esse judeu também lá na sinagoga, ficou impressionado, nunca tinha visto isso na vida. Ele ficou lá então os 15 minutos de Minchá, terminou a reza, ele foi embora. Mas ele pensou, sabe, eu preciso investigar um pouco mais a respeito disso, me impressionou bastante isso daí. Deixa eu verificar o que é, como que é. E assim ele começou a se interessar, acabou frequentando aulas e acabou retornando às suas origens. O pai desse jovem, quando contou a história, ele disse que o que fez e o que causou o pontapé inicial no filho foi aquela reza de Minchá naquela sinagoga. Só que, e seu pai sabe o que é mais impressionante? O meu pai rezava nessa sinagoga. E eu tenho certeza que é mérito das preces dele nessa sinagoga, que foi justo essa sinagoga que atraiu o neto lá para dentro, para fazer ele retornar suas raízes. Então, nós nunca sabemos o que é que vai fazer, mas uma coisa é certa. Deus não esquece o mérito dos avós para os filhos, netos, bisnetos, para todas as gerações. E uma vez que o Hur foi aquele que deu a vida para não fazerem o pecado, que eles agora precisam consertar, Deus deu para o Bezalel, o seu neto, ser aquele que chefiará a construção do Mishkan. Como nós mencionamos, o Bezalel tinha 13 anos nesse momento. E ele virou o CEO do Mishkan. O interessante é que, fora isso, que a Torá fala que é o Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, filho de... quer dizer, chega a 3 gerações. Ainda por cima, Urashi mais pra frente, não é aqui. Urashi lá em Parashat Vayakhel, quando está falando de novo sobre ele trabalhando no Mishkan, Urashi comenta quem é que é o Hur, filho da Miriam. Quer dizer, o Bezalel era sobrinho bisneto do Moshe. Ele era bisneto da sua irmã Miriam. Por que nós precisamos saber que ele era filho da bisneto da Miriam? Qual a ênfase nisso daqui? Se nós olharmos para trás e perguntarmos, o Hur estava certo ou errado no que ele fez? Ele morreu no final das contas. Perdeu a vida para que... Quer dizer, ele tentou, não deu certo. Mas era uma tentativa das pessoas não pecarem com o bezerro de ouro. Ele morreu por isso. Será que ele fez certo ou não fez certo? Resposta, ele fez certo. Deus apreciou o que o Hur fez ao ponto de ter dado ao seu neto a função de construir um Mishkan. Ele fez certo. O Hur fez o correto. É verdade que muitas vezes a pessoa precisa assumir alguma posição dura em relação a alguma coisa. Mas o Hur enxergou que o que ele tem certo a fazer agora é contrariar. Não pode permitir que as pessoas façam um pecado tão grande. De onde o Hur conseguiu esse caráter de enfrentar as situações, foi da sua mãe Miriam. Tem alguns exemplos que nós vemos a Miriam enfrentando situações, mesmo que você poderia pensar, não vai dar certo. Ela enfrentou. Em primeiro lugar, nós encontramos isso quando o faraó decretou que todas as crianças seriam, todos os meninos que nascessem seriam atirados no Nilo. E o pai dela, Amram, decide então se divorciar, se separar da sua mulher. Para que ter filhos se o faraó vai matar? E a Miriam vem para o pai e fala: pai, desculpa me meter, desculpa falar, mas você está sendo pior que o faraó. O faraó decretou matar meninos, você está impedindo meninas e meninos de nascerem. E o Amram, o pai dela, era uma pessoa muito bem conceituada no Egito. A partir do momento que ele deixou de ter filhos, todos os demais deixaram de ter filhos. A Miriam aqui teve uma certa ousadia. O pai dela é uma pessoa conceituada. O pai dela é um grande sábio. Pessoa que sabe o que está fazendo. Mas ela enxergou que o que ela tem agora a fazer é fazer uma observação com educação, mas ela precisa observar. Ela não ficou quieta, ela enfrentou o pai. Existe um outro exemplo. Mais pra frente, quando Moshe nasceu, ele foi colocado na cestinha no rio e a Miriam ficou de longe assistindo para ver o que vai acontecer. Veio a filha do faraó, pegou a cestinha, o menino não queria mamar de ninguém. Então ela foi lá oferecer uma ideia. Você quer que eu vou chamar uma ama de leite das mulheres hebreias? Aí você para pensar, Miriam, você é filha de escravos. Temos aqui a filha do faraó, a princesa. Você acha que você, como uma schlepper, vai lá dar ideias para a princesa? Mas ela não pensou duas vezes. Se eu tenho aqui algo a fazer, se eu posso salvar essa criança, eu vou lá fazer a minha parte. Pode ser ridículo, não interessa, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Nós encontramos depois, quando o povo de Israel atravessou o mar, e todo mundo cantou Aviashir, eles cantaram o cântico da travessia do mar, as mulheres reclamaram para Miriam, falaram: nós também queremos cantar. E a Miriam viu que nós estamos agora numa cilada, num problema. Mulheres cantar em voz alta e os homens ouvirem a música das mulheres não está certo. Pela Torá não pode. Então o que fazer agora? Mas elas, por outro lado, querem cantar. Então a Miriam teve uma ideia. Ela pegou o pandeiro e falou para todo mundo pegar os seus pandeiros. E fazendo bastante barulho, elas podiam cantar junto, não tem problema. Os homens não conseguiam ouvir que elas estão cantando, porque tinha percussão alta. Por que que ela fez isso? De novo, se é proibido elas cantarem na frente dos homens, então não canta. Mas ela enxergou que aqui teria um jeito de solucionar. Então vamos tentar, pelo menos. Quem sabe funciona. Se funcionar, vai ser bom. Essa era a abordagem de vida dela. Tem um desafio? Tenta resolver o desafio. Tenta solucionar, mesmo que tenha que enfrentar. E existe um quarto exemplo, que está ligado aqui com o Mishkan, que nós vamos ver mais para frente, se Deus quiser. As mulheres usaram uma tecnologia incrível. Elas fiavam e teciam com a lã ainda presa nas cabras. Elas iam fazendo o tecido em cima da cabra e depois cortava e já ia saindo o tecido pronto. Precisava de um grande profissionalismo para isso. O Talmud diz que isso é Chochmá Yeteirá. É um talento especial que elas tinham. Mas por que elas fizeram isso? Corta a lã e faz. Por que precisa ter essa ideia? Dizem nossos mestres que uma vez que os tecidos que vão ser feitos para o Mishkan precisam ser feitos com pureza, E parte das mulheres não estão puras, podem estar menstruadas. Elas foram reclamar com a Miriam. Elas falaram: Miriam, nós também queremos participar. Por que nós vamos ficar de fora? Então a Miriam podia dizer para elas: escuta, é proibido, não tem jeito, esquece, tchau. Não. Elas querem participar, então vamos ver se dá para ter algum jeito de fazer isso. E a Miriam teve essa ideia brilhante. Ela disse: eu tenho uma ideia genial. Um animal que está vivo não fica impuro de encostar nele. Um tecido sim, mas o animal não. Então se vocês fizerem o tecido preso ainda no animal, e depois uma mulher pura vai cortar, vai estar tudo bem. Então vocês podem participar. Então, mais uma vez, é o padrão da Miriam. Não desista. Você tenta fazer o melhor. Tenta fazer o que você pode. Você se esforça. E você vai acabar conseguindo. E é isso que o Hur... Também o Hur se deparou com uma situação desesperadora. Mas vai fazer o quê? Ficar em silêncio? Ele se levantou e foi defender Deus. Foi defender o povo de Israel e falou: não, vocês não podem participar de uma coisa dessas. Não façam isso. Infelizmente, eles foram cruéis com ele, mataram ele. Mas de qualquer forma, o Hur conseguiu e aprendeu da Miriam que a pessoa deve enfrentar e fazer o que é possível ser feito. E em recompensa por essa dedicação, Deus instruiu que o Betzalel é que vai ser aquele que construirá o Mishkan. E é por isso que, então, aparece aqui toda a linhagem dele. Ele é filho de Uri, filho de Hur, que foi aquele que enfrentou, e bisneto da Miriam, que é aquela que ensinou essa regra de vida de enfrentar as situações e tentar achar as soluções.